história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Muito boa tarde, hoje é sábado, dia 27 do mês de setembro de 2025. Estamos iniciando mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Os destaques da edição de hoje. Participação de Vera Filber.
Grupo de danças Tradição Pomerana realiza seu próximo encontro amanhã.
Antônio dos Santos.
Amanhã, na Associação do Loteamento Augusto, tem Comunidade Show. Primeira Expo da Construção em Marechal inicia na próxima sexta-feira. Rondonenses estão classificados para a final do projeto Oratória nas Escolas da JCI Brasil.
Maico Biquer.
Prefeito Adriano Bax faz avaliação dos investimentos conquistados nesta semana. Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon terá novo horário em suas sessões.
Outros destaques desta edição de Frente Ampla de Notícias. Acontece hoje o lançamento da Oktoberfest em Marechal Cândido Rondon. Polícia rondonense cumpre mandado de prisão contra homem por estupro, ameaça e lesão corporal contra a companheira.
Frente Ampla de Notícias.
Você está com a Difusora do Paraná, você está com Frente Ampla de Notícias, sabadaço, 27 do mês de setembro de 2025. Tempo bom em Marechal Cândido Rondon, passando a instável, anublado com chuvas a partir de amanhã. E a Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon, com apoio da Polícia Militar, cumpriu mandado de prisão preventiva e mandados de busca contra um homem de 25 anos, investigado pelos crimes de estupro, ameaça e lesão corporal contra a companheira. Segundo a vítima, o investigado invadiu a residência, submeteu-a a relações sexuais forçadas, agredindo-a e ameaçando de morte. Durante as diligências foram apreendidas 3 espingardas calibre 12, 32 e 36 e munições. Em razão da posse de armas de fogo, foi realizada a prisão em flagrante, além da execução da prisão preventiva decretada pelo Poder Judiciário. A 47ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon agradece o apoio da Polícia Militar e reforça o compromisso com a proteção das vítimas de violência doméstica. A Polícia Civil de São Miguel do Iguaçu prendeu na tarde desta sexta-feira um homem de 37 anos, acusado de matar a própria esposa, identificada como Jaqueline Rodrigues Pereira, de 31 anos. O crime ocorreu na manhã do último dia 13, no município, e inicialmente o caso foi tratado como um possível roubo seguido de morte. Na data do fato, Jaqueline foi encontrada já sem vida na área externa da residência do casal, com ferimento de arma de fogo na cabeça. O marido também apresentava lesões provocadas por disparos e chegou a ser encaminhado ao hospital em estado grave, o que reforçou, naquele momento, a versão de que ambos haviam sido vítimas de uma ação criminosa. No entanto, desde o início das investigações, a Polícia Civil desconfiou da narrativa apresentada pelo companheiro da vítima. De acordo com os investigadores, diversos pontos levaram dúvidas, levando a uma apuração minuciosa dos fatos. Durante quase 2 semanas, a Polícia Civil colheu depoimentos, analisou provas e reuniu elementos que apontavam para a participação direta do marido na morte da esposa. Com o avanço do inquérito, os indícios se tornaram mais claros, resultando no pedido de prisão contra ele. O mandado de prisão preventivo por feminicídio foi expedido pela Justiça às 17h20 desta sexta-feira. Apenas 10 minutos depois, o acusado já estava sob custódia, uma vez que vinha sendo monitorado pela equipe de investigação. O homem foi localizado em um hotel da cidade, em São Miguel do Iguaçu, onde estava escondido. Segundo a Polícia Civil, o crime foi motivado por razão fútil, reforçando caráter brutal e injustificável do assassinato. Mais de uma tonelada de maconha foi apreendido no Lago de Itaipu, em Santa Helena. A ação conjunta foi realizada pelo Batalhão de Fronteira, pelo NEPOM da Polícia Federal e COP da Polícia Civil. A droga estava sendo transportada em uma embarcação do tipo lancha, na região do lago, próximo ao distrito de subsede. Durante a ocorrência, a lancha utilizada para o transporte da droga bateu contra pedras e afundou após os criminosos abandonarem o local junto com os entorpecentes. Ao todo, foram apreendidos 1.032 quilos da droga. A substância foi encaminhada à Delegacia de Polícia Federal de Foz do Iguaçu. E você vai acompanhar no próximo bloco de Frente Ampla de Notícias.
Amanhã, na Associação do Loteamento Augusto, tem Comunidade Show. Primeira Expo da Construção em Marechal inicia na próxima sexta-feira. Rondonenses estão classificados para a final do projeto Oratória nas Escolas da JCI Brasil.
Frente Ampla de Notícias.
É a Difusora do Paraná e o nosso Frente Ampla de Notícias neste sábado, 27 de setembro. Chegando mais informações. Boletim do Deral prevê recorde de 46 milhões e 300 mil toneladas na safra de grãos 24-25. As informações são com Gustavo Vaz.
O Paraná deve colher 46 milhões e 300 mil toneladas de grãos ao final da safra 2024-2025, um recorde para o estado. O DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, informou que esse número ainda depende da conclusão da colheita das culturas de inverno. A previsão do DERAL supera o recorde da safra 22-23, que foi de 45 milhões e 480 mil toneladas. Esses dados fazem parte do boletim de safra do DERAL divulgado nesta quinta-feira. De acordo com o departamento, o Paraná colheu 21 milhões de toneladas de soja no último ciclo. A produção recorde de milho em 20 milhões e 400 mil toneladas e de feijão com 841 mil também colaborou para o patamar histórico. O Paraná ainda colheu 136 mil toneladas de arroz e quase 45 mil de café. A esses números se soma a produção das culturas de inverno que está ainda em andamento. Por enquanto, os produtores só colheram 41% da área do trigo com um rendimento médio de 3.258 quilos por hectare, contra 2.139 da safra passada. A produtividade também aumentou nas lavouras de cevada. No ciclo anterior, o rendimento chegou a 3.841 quilos por hectare e este ano passou para 4.333. Carlos Hugo Godinho, chefe da divisão de conjuntura do DERAL, afirmou que o clima favoreceu a conquista desses números.
Nós devemos plantar no Paraná uma área de 104 mil hectares de cevada esse ano. É uma área recorde e se a gente tiver boas produtividades, o que é esperado daqui para frente, a gente já colheu 12%, a gente pode ter uma produção recorde no estado também. Isso vem de acordo, inclusive, com o crescimento industrial das maltarias no estado, que vem se apresentando muito promissor nesse sentido e fortalecendo o agronegócio do Paraná.
A previsão é que o Paraná colha 449 mil toneladas de cevada nos 103 mil hectares cultivados, uma área bem superior aos 82 mil hectares da safra anterior. A colheita, por enquanto, só atingiu 12% da área cultivada, mas os técnicos afirmam que se as condições favoráveis persistirem, a safra recorde está assegurada. Na comparação nacional, o Paraná segue como o segundo principal produtor de grãos do Brasil, com 13,3% do mercado, atrás apenas do Mato Grosso, com 32,4%. Repórter Gustavo Vaz.
Primeira exposição da construção de Marechal Cândido Rondon inicia na próxima sexta-feira. Quais são os detalhes? Antônio dos Santos, boa tarde.
Pois é, Pacheco, boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes. Isso mesmo, a contagem regressiva já começou. E falta apenas uma semana para o primeiro Expo da Construção Marechal, que promete ser um evento diferenciado completo, reunindo em um só espaço tudo o que envolve a obra do início ao fim, do bruto ao acabamento. De 3 a 5 de outubro, no Centro de Eventos em Marechal Cândido Rondon, o público poderá conferir de perto as principais novidades e soluções em construção civil, arquitetura, engenharia, móveis, energia solar, acabamentos, tintas, ferramentas, cooperativas de crédito, decoração e muito mais. Durante os 3 dias, Pacheco, de feira, as empresas participantes oferecerão promoções exclusivas, enquanto instituições financeiras parceiras disponibilizarão condições especiais e juros diferenciados para quem deseja investir. O Núcleo de Imobiliárias da Simacar confirmou a realização do primeiro feirão de imóveis durante a Expo. O espaço contará também com mesas de atendimento das imobiliárias participantes, além da presença de um agente credenciado da Caixa Econômica Federal, que fará simulações de financiamento habitacional diretamente ali, dentro do evento. Todos os visitantes serão cadastrados e automaticamente concorrerão a mais de R$30 mil em vales compras oferecidos pelas empresas parceiras, reforçando o caráter inovador e atrativo da feira. Além das oportunidades de negócios, a Expo contará com lançamentos exclusivos, praça de alimentação gourmet e atrações para toda a família, consolidando-se como um evento que vai muito além de uma simples exposição. Mais de 90% dos estandes já estão comercializados, mas ainda há alguns espaços disponíveis. Empresários interessados podem procurar diretamente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ou entrar em contato pelo fone 45-3284-8796. A realização é da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da ACEMAR, com apoio dos patrocinadores Sicredi Aliança, Ativa Corretora de Imóveis, 10K Invest Empreendimentos e Participações, Solutions Pinturas, Empório dos Móveis, Crenc Paraná e Sicoobi Confiança.
Amanhã, na Associação do Loteamento Augusto, tem comunidade show. Terá cachorro-quente e refrigerante de graça para crianças. Continua Antônio dos Santos.
É, Pacheco, é isso mesmo. O projeto social Comunidade Show segue levando serviços gratuitos, sorteios de prêmios e lazer para toda a família em diferentes bairros de Marechal Cândido Rondon. A próxima edição acontece agora, amanhã, dia 28, na Associação de Moradores do Loteamento Augusto, das 9 ao meio-dia. Entre os serviços gratuitos, Pacheco, são oferecidos os seguintes: orientações jurídicas com a OAB Marechal, cortes de cabelo, esmaltação e design de sobrancelhas, módulo empresarial, sala do empreendedor e fomento Paraná, vagas de emprego pelo Cine, credencial de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência, atendimento com a psicóloga e parapsicóloga, atividades do NUMID e Inedige, apresentação do pelotão canil do BPFROM, espaço para apresentação de produtos e serviços dos parceiros, além de sorteios de prêmios como vales compras, bolas, cadeiras, bonés e camisetas. As crianças ainda, Pacheco, terão brinquedos infláveis, atividades do Agita Rondon e brincando no bairro da Secretaria de Esporte e Lazer, além da distribuição gratuita de cachorro-quente e refrigerante. Então não precisa almoçar nem se preocupar com o café da manhã, né? A participação, Pacheco, é gratuita. Basta comparecer ao local domingo, amanhã, na Associação do Bairro Augusto e preencher o cupom para concorrer a prêmios. O Comunidade Show é organizado pela Podium Promoções e Eventos, em parceria com a Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, e conta com apoio de diversas empresas e instituições, incluindo a Sicredi Aliança Paraná São Paulo.
E para fechar sua participação, Antônio, rondonenses estão classificados para a final do projeto Oratória das Escolas da JCI Brasil.
Isso mesmo, Pacheco. A grande final do projeto Oratória nas Escolas da JCI Brasil terá representantes rondonenses. E o mais legal é que os estudantes Miguel Moro Sadman, do Colégio Rui Barbosa, e Isadora Letícia Hefenstein, do Colégio Martin Luther, conquistaram a classificação e irão disputar a etapa nacional, que será realizada durante a Convenção Nacional da JCI Brasil, de 24 a 26 de outubro de 2025, em Chapecó, lá em Santa Catarina. A conquista veio no último
último dia 12 de setembro, durante a etapa regional promovida na Assembleia Legislativa do Paraná. O concurso reuniu os vencedores de cada organização local da JCI do Estado, entre eles os campeões da seletiva municipal realizada aqui em Marechal Cândido Rondon, agora, dia 30 de junho passado. Com discursos inspiradores sobre o tema do descarte à transformação, o óleo de cozinha como agente de mudança ambiental, social e econômica, Miguel e Isadora se destacaram na tribuna da Assembleia, emocionando o público e garantindo o título de campeões regionais. Agora eles se preparam para representar não apenas Marechal Rondon, mas também o Paraná, levando sua mensagem de consciência social e ambiental para a grande final nacional.
Você vai acompanhar no próximo bloco de Frente Ampla de Notícias. Acontece hoje o lançamento da Oktoberfest em Marechal Cândido Rondon.
Frente Ampla de Notícias.
É a Difusora do Paraná e o nosso Frente Ampla de Notícias. O projeto Agita Rondon, promovido pela Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, continua levando esporte, lazer e integração à comunidade. Neste final de semana, diversas atividades estão programadas em diferentes locais da cidade. Hoje os destaques são: final da sexta edição do Campeonato Suíço do Botafogo, no estádio do Botafogo a partir das 15 horas. Segundo torneio aberto, a ABB Agita Rondon de futevôlei, na Arena de Esportes da ABB, das 13h30 às 21h30. Torneio Cumbuca de Primavera das Amigas do Beach, na Arena ABB de Beach Tênis, iniciando às 9h30 e terminando agora às 15h. Seminário A Arte de Punsai, no módulo esportivo de Taekwondo, no Parque de Exposições com programação durante todo o dia. Já amanhã, domingo, a comunidade poderá acompanhar a 5ª Copa Aprove Bicicross Maximilin, a partir das 9 horas, na pista de bicicross do loteamento Augusto. 5º Encontro Regional de Patins, às 13 horas, no Centro de Eventos. E comunidade show no bairro Augusto, das 9 ao meio-dia. E continuidade do seminário A Arte do Punsai, no módulo esportivo. O Agita Rondon reforça o compromisso da administração municipal em incentivar a prática esportiva, a saúde, a cultura e a convivência comunitária. Acontece neste sábado a abertura oficial da Oktoberfest 2025 em Marechal Cândido Rondon. O evento inicia às 19 horas na Casa da Cultura, no Parque de Exposições com entrada gratuita. Um dos momentos mais aguardados da noite será o concurso de escolha da rainha da Oktoberfest e suas princesas. 7 candidatas concorrem ao título: Alessandra Maiara Forpagel, Karina Eduarda Suzy Weiss, Lara Borchardt, Mohara Alanis Grafinder, Raila Isadora Gensnap, Valentina Isabelle Rodrigues Naitsky e Vera Cristina Filper. As participantes serão avaliadas por um corpo de jurados em critérios como postura, desenvoltura, beleza, simpatia e animação durante a dança. O concurso é promovido pela Secretaria Municipal de Cultura. A programação da noite contará ainda com a tradicional Sangria do Barril, os concursos Kleinen Kinder e Fritz e Frida, apresentações de grupos de danças folclóricas, além das animadas disputas de Schuppenmetro e também Schnelltringer, com representantes dos blocos da festa. Para encerrar das 22h30 às 2 horas, o público poderá aproveitar um grande baile com a banda Champagne. Haverá ainda a comercialização de lanches típicos e chope em diferentes estilos, pilsen, claro, escuro, de baixa e alta fermentação. O coordenador-geral do evento é o secretário Gilmar Datten.
Fazer aqui, deixar aqui o convite para toda a população. Logo mais, a partir das 19 horas, onde teremos a grande abertura da Oktoberfest 2025. Será uma noite muito especial, muitas atrações para todos os públicos, para as famílias. Teremos vários concursos nessa noite sendo realizados. Teremos a escolha do casal Fritz e Frida. Teremos a escolha da rainha Oktoberfest 2025. Teremos aí as baterias de Schnelltrink, Schuppenmetro. E uma das grandes novidades para este ano será o concurso do Kleiner Kina, que será o concurso do casalzinho de crianças. Então fica aqui o convite através da administração Baxsauer para que venha prestigiar junto conosco. Teremos para finalizar também o baile com a banda Champagne e esperamos todos vocês para essa noite. Lembrando que o evento dessa noite, a entrada é totalmente gratuita para toda a população.
Você vai acompanhar no próximo bloco de Frente Ampla de Notícias.
Grupo de Danças Tradição Pomerana realiza seu próximo encontro amanhã.
Prefeito Adriano Bax faz avaliação dos investimentos conquistados nesta semana. Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon terá novo horário em suas sessões.
Frente Ampla de Notícias.
Você está com a Difusora do Paraná e o nosso Frente Ampla de Notícias. Derá o projeto aumento na área plantada com milho no Paraná. As informações são de César Reck.
Produtores devem semear uma área de 19% maior de milho na primeira safra, segundo novas projeções do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado. Já para a soja, no entanto, a área semeada deve ficar praticamente estável, com uma ligeira redução de 5 milhões e 770 mil hectares no ciclo 2024-2025 para 5 milhões e 770 mil na temporada vigente. Para a safra de verão do milho, 333.800 hectares serão dedicados à cultura, volume de produção que deve ser de 3 milhões e 400 mil toneladas, ou seja, 11% acima de 2024-2025. A produtividade média é esperada de 10.207 quilos por hectare, ante os 10.875 por hectare no ciclo anterior. Conforme o DERAL, os paranaenses devem colher em condições normais 21 milhões e 900 mil toneladas de soja, 4% mais em relação ao ciclo anterior, que foi de 21 milhões e 100 mil toneladas. A produtividade média é estimada em 3.802 quilos por hectare, ante os 3.672 por hectare. Quanto ao trigo, 2024-2025, em fase de colheita, o DERAL reduziu a estimativa diária de 1.106.000 hectares na safra 2023-2024 para 824.900 hectares em 2024-2025, uma queda de 25%. A produção esperada é de 2.678.000 toneladas, ante os 2.324.000 toneladas na temporada anterior, com uma alta de 15%.
O Grupo de Dança Tradição Pomerana de Marechal Cândido Rondon realizará seu próximo encontro amanhã. Quem traz os detalhes é a repórter Vera Filber. Boa tarde.
Olá, Pacheco. Boa tarde, ouvintes. Então, Pacheco, o Grupo de Danças Tradição Pomerana, em parceria com a APOMAR, Associação dos Pomeranos, promove amanhã, dia 28 de setembro, seu encontro de danças folclóricas. O evento será realizado na Associação de Moradores Jardim Marechal, do bairro Marechal. O valor é de R$ 50,00 para adultos e R$ 25,00 para crianças entre 7 e 12 anos. Menores de 7 anos não pagam. Conversamos com o presidente e seu vice-presidente da associação, Adelar e Valdemar Forpagel, que passam informações importantes sobre o evento.
Isso aí é dentro da Pomar, da associação, tem um grupo de danças folclóricas pomeranas e germânicas, né? E esse grupo está agora promovendo, então, o segundo encontro de danças folclóricas. Vai ser dia 28 de setembro.
E, presidente, como que o pessoal faz para adquirir fichas? Entra em contato com quem? Como que vai funcionar? O pessoal vai estar dançando que horas? Passa os detalhes para a gente.
Olha, as fichas estão disponíveis com toda a diretoria, né? Ou pelos telefones 99650591. Teremos a recepção às 8h30 da manhã, né? Daí 9 horas começam as apresentações, são de vários grupos, de várias regiões, inclusive do Paraguai, também Rio Grande do Sul e dos municípios em redor. 11h30 teremos pronunciamento das autoridades, 12 horas almoço, e à tarde teremos um matiné com a banda Canta Sul de Santa Helena, né?
Olha que show! Para o pessoal que gostaria de participar do grupo de dança, é possível?
É sim, toda sexta-feira a gente se reúne para os ensaios no Parque de Exposições, ali no Salão Alemão, né? E se tiver casal interessado ou mais, são todos sempre bem-vindos. Não precisa ser da cultura pomerana, né? A gente hoje está com 10 casais, quanto mais tiver, mais bonito acho que fica, né?
Aprovada a mudança de horário das sessões ordinárias do Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon. Boa tarde, Maico.
Boa tarde, Pacheco, ouvintes, difusora. Sim, foi aprovado ontem em sessão extraordinária da Câmara de Vereadores aqui de Marechal o projeto de resolução que altera o horário das sessões ordinárias. A mudança passa a vigorar a partir de 6 de outubro, não segunda que vem, da outra semana. Na próxima agora, a sessão ainda permanece às 18 horas. Projeto de autoria dos vereadores, Valdirzinho Saxa, que é o presidente, Gordinho do Suco, Coronel Wellington, Carninho Silva, Juca, Sargento Expor e Verde, que justificaram a mudança como uma forma de adequar a rotina legislativa às necessidades atuais dos parlamentares, servidores e órgãos administrativos. Outro argumento apresentado foi a manutenção do acesso da população aos debates e votações, já que as sessões continuam sendo transmitidas ao vivo pelos canais oficiais da Câmara, com gravações disponíveis posteriormente, garantindo transparência e publicidade dos atos legislativos. Os vereadores que foram contrários são Suco, Fernando Negre, Juliana Oliveira, Rafael Haires e Tânia Maion. Também nessa sessão extraordinária de ontem, a Câmara aprovou um projeto de lei por unanimidade de autoria do Poder Executivo. Projeto este que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o COMUDER, e do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, FMDPD. Conforme o prefeito Adriano Bax, o objetivo é fortalecer a política pública, inclusive em Marechal, garantindo acesso pleno aos direitos das pessoas com deficiência. Bax ressalta que a iniciativa é fruto das ações prioritárias desenvolvidas pela atual gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social. O COMUDER, segundo o projeto de lei, deverá ser o espaço de diálogo entre sociedade civil e poder público, com atribuições de deliberação, fiscalização e acompanhamento das políticas voltadas à inclusão, acessibilidade e igualdade de oportunidades. Além desse conselho, o governo rondonense pretende instituir o FMDPD, que terá unidade orçamentária própria e será responsável por captar e aplicar recursos destinados às ações, programas e projetos voltados às pessoas com deficiência. As receitas do fundo poderão vir de diversas fontes, como recursos federais, estaduais e municipais, doações da iniciativa privada, rendimentos de aplicações financeiras, convênios, transferências internacionais e multas por descumprimento de normas de acessibilidade. Recursos serão aplicados em iniciativas como capacitação de profissionais, desenvolver tecnologias assistivas, campanhas educativas, eventos, manutenção da estrutura do COMUDER e apoio à rede socioassistencial. A proposta aprovada determina que a gestão do fundo será feita por meio de conta bancária, com prestação de contas obrigatória por parte das instituições beneficiadas. A Secretaria Rondonense de Assistência Social deverá enviar extratos trimestrais ao COMUDER, que terá responsabilidade, Pacheco, de aprovar e fiscalizar a aplicação dos recursos.
Prefeito Adriano Baques teve agenda extensa essa semana. Conte-nos detalhes, Maico.
Bastante extensa, Pacheco. O destaque dessa semana foi a ida do prefeito Adriano Baques na capital do estado. Mais recursos e investimentos para o nosso município. E quem fala é o prefeito Adriano Baques, avaliando a semana em prol de Marechal Cândido Rondon.
Falando um pouco da nossa ida a Curitiba, né? Então, na segunda-feira tivemos em Curitiba, reunido com o nosso líder do governo, o deputado Russenbach, e com mais lideranças e deputados lá, para tratar alguns assuntos pertinentes ao nosso município, onde tivemos o anúncio, então, junto com o nosso secretário, Beto Preto, né, que também está à frente da saúde, que fazendo um grande trabalho à frente da saúde do estado do Paraná e atendendo muito bem Marechal Cândido Rondon, onde acertamos lá, então, o recurso para a gente construir aqui o centro por imagem, né, no montante de 5 milhões de reais. E também foi já acordado também os equipamentos em torno aí de 3 a 3 milhões e meio, mamografia e mais outros equipamentos aí. Então, para 2026, a gente já vai ter esse recurso à disposição. Então, agora já estamos correndo atrás do projeto, para a gente fazer o projeto e, posteriormente, aí, no começo de 2026, já fazer o protocolo no estado, já para a gente fazer a licitação para atender essa demanda. Também tivemos aí, junto com o líder do governo, uma abertura muito grande dentro da questão do SUSAF, né, que a gente teve a liberação há poucos dias atrás, e agora a gente já está encaminhando aí para tentar pegar do governo federal, né, para o CISP, né, para a gente conseguir também essa demanda, que é tão importante aqui para pequenas e médias empresas do nosso município, que precisa fazer sua venda fora do município para o estado e também para fora outros estados aí, né? que contempla, então, através desse novo projeto aí, que acredito que também até dezembro a gente já tem em mãos. Então, assim, nos deixa muito feliz essa abertura do governo do Estado, essa liderança do governo, do Russenbach, por nos ajudar bastante nas demandas no Estado do Paraná. Na terça-feira tivemos também reuniões importantes, onde tratamos aí de recursos que estavam aí desde o começo do ano já em andamento, computadores aí para a saúde, em torno de 30, 40 computadores, que vai ter uma liberação também. Tem outras questões aí que são os nossos recapes assótios sobre pedra regular, sobre as pavimentações aí, sobre leite natural no interior, né? De Esquina Bandeirantes, que deu prioridade, abriu para a gente já os 5.700, que é em torno de 7 milhões de reais de recurso. Também tivemos já a boa conversa e a boa ação que anunciei para o deputado, que o pessoal de Guiporã, Bela Vista e Porto Mendes, onde tem aquele trajeto lá que dá 17 quilômetros, lá, a gente precisou do apoio, do suporte dos nossos produtores, dos nossos empresários daquele distrito, onde tivemos a grata satisfação de ter aportado aí um valor de R$102 mil arrecadado pelos nossos produtores e nossos empresários. Então, que fica a minha gratidão a todas as pessoas que colaboraram para poder ter esse projeto aí elaborado, que agora a empresa já fez a semana inteira, medições, escavações, topografia, e dentro de um prazo de 20 a 30 dias vai entregar esse projeto em nossas mãos para a gente poder levar e colocar como prioridade no governo do Estado.
Para atender aí uma montante de R$27 milhões aportado através do nosso líder do governo, o Sembar, junto com o Ratinho Júnior, com o ANCC, junto com o Guto Silva, para a gente poder fazer o asfalto que liga esses três distritos. Isso nos deixa muito felizes, essa abertura muito grande, e o governo do Estado acreditar no potencial do nosso município, acreditar nos nossos produtores, acreditar nos nossos moradores de Machacas Rondão e aportar tantos recursos assim. E essa abertura que a gente tem no governo do Estado, em outras grandes áreas aí que a gente tem, na saúde, no esporte e assim por diante. Então a gente tem um tato muito grande hoje, uma abertura muito grande do governo do Estado, através do governo, que é o Russenbach, que tem nos fortalecido muito, mas muito mesmo. E fechando a semana, né, sexta-feira, onde a gente acabou tendo aqui, recebemos aqui o Nelsinho Padovani, né, que é o deputado federal, aonde veio aportar aqui uma entrega de R$440 mil, um trator agrícola que vai atender a demanda dos nossos produtores de Machacas Rondão. Então a gente já vai encaminhar essa licitação, é um implemento que eu tenho certeza que é primordial para atender o suporte dos nossos produtores da agricultura familiar nossa aqui de Machacas Rondão. Estou muito feliz. E com isso também me trouxe hoje R$50 mil, isso mesmo, viu, para 6 cadeiras elétricas motorizadas, que são para atender aí as pessoas que necessitam da cadeira de roda motorizada. Então, foi aportado 6 delas hoje e ele mesmo disse para mim, viu, vamos colocar, se precisar, prefeito, faça o levantamento, o que você precisa para o município, se é mais 10, mais 20, mais 30, 40 ou 50 cadeiras, eu vou aportar para o município de Marechal Cândido Rondão. Então, são notícias fantásticas que vem acontecendo no nosso município. Quero que agradecer ao Nelsinho Padovani, deputado federal, que também tem olhado com muito carinho para o Marechal Cândido Rondão e, principalmente, os mais necessitados, que mais precisam aí, que hoje são quem precisa de uma cadeira de roda para o seu dia a dia. Então, e ainda motorizada, né, que é o mais importante por vezes, porque a gente entenda que possa ir e vir a alguns lugares e as pessoas não têm condições. Então, através do poder público, através da administração pública, através do governo federal aí, que tem esse projeto maravilhoso aí, a gente vai poder aportar 6 agora e já poder encaminhar as demandas que necessita no nosso município de Marechal Cândido Rondão. E também queria compartilhar com a população do Marechal Cândido Rondão, sábado vamos fazer Sangria do Baril, abertura da Oktoberfest, abertura aí do mês da Oktoberfest, para a gente poder aí começar a trabalhar, mostrar a Oktoberfest, a força que tem a Oktoberfest, vem com uma cara nova, para a gente mostrar que a integração com os caras alegóricos, a população, com o nosso município vizinho aí, para mostrar a força que tem Marechal Cândido Rondão na gastronomia, na festa da Oktoberfest, que tem muito a ver com o nosso povo germânico aqui, e isso é importante para nós, mostrar nossa cultura, né? Então fica o convite amanhã às 19 horas, lá na Casa Cultural, lá no Parque de Exposição, para abertura às 19 horas aí, para a gente já começar o mês da Oktoberfest com força total. Fica o convite a toda a nossa comunidade. E tenho certeza absoluta que será um sucesso total. Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana.
A
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.